Bom, temos indicações que teremos o quórum perfeito em breves momentos. Eu tenho procurado evitar que, designadamente, quanto ao conteúdo da IATA que resulta destas audições obrigatórias, que as audições não se transformem num mero pró-forma. Hoje é um pouco ao contrário, porque atendendo ao perfil e ao reconhecimento do candidato que aqui se nos oferece, penso que não haverá muitas dúvidas e esclarecimentos a prestar. De imediato dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, se começa logo ao princípio da manhã a contestar o Presidente da Comissão.
Jesus Maria José.
Bom, vamos então começar a audição e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou procurar levar em conta as suas prevenidas palavras e quero, aliás, começar por agradecer a disponibilidade da Comissão em reunir a esta hora por razões de condicionamento da minha própria agenda. Eu reconheço isso e registro a vossa disponibilidade. Bem, ao ter aceito esta proposta para a possibilidade de eleição para o Conselho Superior de Segurança Interna, não terei certamente deixado ninguém admirado, uma vez que estes temas da segurança ligados ao Estado de Direito e ao regime dos direitos, liberdades e garantias é um tema que se me é permitido dizer estar no ADN da minha vocação parlamentar. Tem sido assim ao longo de muitos anos, uma vez que eu tenho um percurso já vetusto enquanto deputado da Assembleia da República, e de alguma maneira isso me permitiu não só acompanhar, como ter estado ativo em vários momentos em que se definiu a estrutura e os temas fundamentais ligados a toda esta problemática da segurança interna. E alguns desses momentos, eu não queria amassar-vos de facto muito com grandes dissertações sobre isto, mas alguns momentos foram historicamente muito relevantes, a começar logo pela primeira versão da Lei de Segurança Interna, nos idos dos anos 80, quando Portugal, nessa ocasião, estava confrontado com algumas sequelas do período revolucionário, que em matéria de podemos dizer isto certamente com verdade histórica hoje, em matéria de subversão da ordem pública àquela época, levantaram sérias crispações na sociedade portuguesa e algumas delas conduziram à hipótese de aprovarmos uma lei de segurança interna, que passou a designar-se então nessa década de 80 como tal, com alguma afetação potencial ao regime dos direitos, liberdades e garantias. E foi um trabalho parlamentar muito ativo nessa altura e, em alguns momentos, até muito controverso, para permitir uma lei de segurança interna que definisse com rigor as medidas legais de polícia, mas, por outro lado, as soubesse enquadrar no respeito por uma atuação proporcional e por limites decorrentes da natureza do Estado de Direito a que pertencemos. Isso foi alcançado e marcou a nossa matriz desde então. A mesma coisa quando se tratou da concessão dos serviços de informações. Os serviços de informações, enfim, tiveram que criar na altura uma ruptura com um receio compreensível face à história portuguesa da ditadura relativamente a este tipo de atividades, e houve desde logo uma preocupação, eu estive muito ligado a essa preocupação, se me é permitido dizê-lo, que foi garantir que o sistema de fiscalização, eu sei que a composição do sistema de fiscalização é controverso, acaba aliás de chegar o Sr. Deputado António Filipe, que sempre nos recorda isso, de cada vez que este tema está presente nas nossas preocupações, mas o nível de competências atribuídas ao sistema de fiscalização dos serviços de informações é, porventura, o mais desenvolvido de todos os sistemas de fiscalização europeia, para não falar já a uma escala mais abrangente. O que foi também o resultado de uma grande preocupação parlamentar relativamente ao controle da atividade deste tipo de serviço, e não vou desenvolver mais, exatamente por causa das limitações do nosso tempo. Gostaria de dar também uma palavra, se me é permitido, sobre um tema que também fez a sua evolução na nossa sociedade relativamente às nossas forças de segurança e que foi o tema do associativismo policial. Um tema que começou por ser um dogma em períodos muito críticos da nossa evolução e que depois, felizmente, se tornou algo de enquadrável do ponto de vista legal e constitucional, particularmente a partir da revisão constitucional de 1997, quando se introduziu uma cláusula que permitiu que o tema da possibilidade de limitação dos direitos associativos, e portanto implicitamente reconhecendo a possibilidade da existência de direitos associativos, pudesse ser abrangido ao conjunto dos agentes dos serviços e das forças de segurança, abrindo assim uma porta para uma modulação adequada deste tipo de associativismo policial. Essa revisão constitucional de 97 abriu igualmente outras questões que ainda hoje porventura estão não inteiramente clarificadas. Uma delas é da definição legal do que seja um regime das forças de segurança no nosso país. É uma matéria da revisão da reserva absoluta de Constituição da República. Nós hoje temos as nossas forças de segurança estruturadas, como todos sabemos, pelas leis orgânicas de cada uma delas e pelos respectivos estatutos, mas não há ainda um regime legal das forças de segurança. E isto, porventura, é um daqueles temas que merecerá uma apreciação serena para uma apreciação sobre se a estrutura global das nossas forças de segurança é a mais adequada em matéria de dispositivo ao cumprimento do conjunto das missões. É um tema muito sensível, é um tema que precisa de ser tratado em sede de tranquilidade no debate, e creio que o Conselho Superior de Segurança Interna é precisamente uma instância onde esse trabalho merece, onde essa apreciação merece ser aprofundada. Também neste plano, e reportando-me ainda àquilo que foram inovações desse período de 97 para cá, eu gostaria de sublinhar também a abertura que na revisão constitucional se deu à participação das Forças Armadas no domínio da proteção civil. Eu sei que a proteção civil é uma área mais específica que o da segurança interna, mas há óbvias interações entre as missões de segurança interna e as funções da proteção civil, como aliás os últimos acontecimentos trágicos entre nós bem o demonstram. E este tema das missões permanentes das Forças Armadas no domínio da proteção civil, creio que é igualmente uma área onde uma reflexão se justificará ser feita. Gostaria, talvez, ainda de vos, já que me tenho estado a reportar a temas onde pude dar algum contributo ativo na sua concretização, ou pelo menos nas perspectivas futuras da sua concretização, gostaria de chamar, neste propósito, a atenção para um tema, esse sim, ainda completamente por tratar na nossa estrutura legal da segurança interna. É o regime legal da requisição civil. Nós temos hoje ainda, paradoxalmente, uma lei, a lei que regula a requisição civil, que é uma lei anterior à Constituição de 1976. E se nos dermos ao trabalho de olhar para ela, verificaremos que as disposições que ela contém, muitas delas são, hoje em dia, vistas com os nossos olhos, grosseiramente inconstitucionais. E precisaríamos de atualizar, consequentemente, também essa necessidade legal de atualizar o nosso regime legal da requisição civil, porque nunca sabemos, em situações de crise e de catástrofe, quando um dia precisaremos de uma lei inteiramente operacional nesse domínio. Depois há outras áreas que são sensíveis e onde, a meu ver, o Conselho Superior de Segurança Interna terá uma palavra muito importante a dizer. Essas áreas muito sensíveis passam necessariamente pelos domínios da concretização daquilo que já foi definido como a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo, e onde também tive a ocasião de dar o meu contributo, nessa altura na qualidade de deputado da oposição, que dialogou com o governo da altura para um consenso alargado em torno de um problema tão sensível como este. Sabemos que está hoje em aberto no dispositivo do nosso sistema interno de segurança interna, passo um bocadinho a redundância do conceito, portanto, no sistema de segurança interna, melhor dito, um tópico em que há pontos de vista diferentes entre nós. É o tópico que tem a ver com o enquadramento institucional e operacional do Estado-Geral do sistema de segurança interna. Na concepção que foi inicialmente gizada, o Estado-Geral de Segurança Interna deve ser apoiado por um Gabinete Coordenador de Segurança para desenvolver uma multiplicidade de funções em torno da articulação do papel das Forças de Segurança, dos Serviços e Forças de Segurança. Por outro lado, o Governo anterior tomou uma decisão legal de promover a eliminação do Gabinete Coordenador de Segurança. A decisão não foi, todavia, operativa, uma vez que dependeria de uma revisão mais integral da Lei de Segurança Interna. E creio que neste momento estamos um pouco a meio da ponte. Não sabemos bem se vamos caminhar, como o deixa entender o programa de governo, para um reforço das funções do Estado-Geral de Segurança Interna no quadro do Sistema de Segurança Interna, ou se vamos caminhar para uma redução do papel da figura do Estado-Geral do Sistema de Segurança Interna. É, portanto, uma questão em aberto e acho que é uma daquelas questões que, no quadro de um Conselho Superior de Segurança Interna, de uma maneira desdramatizada, seguramente merecerá, é mais do que justificativa de boa ponderação. Isto é tão premente como eu julgo ser, porque há situações de verdadeira ambiguidade. Deixem-me dar apenas um exemplo para não vos amassar muito. Nos termos da nossa Lei de Segurança Interna, se houver, todos esperemos que nunca venha a acontecer, um ato de terrorismo no nosso país, ou uma situação de catástrofe que implique uma função de coordenação operacional, a lei confere ao Estado-Geral de Segurança Interna a capacidade de comando operacional das Forças de Segurança. Para o fazer, tem que ter autorização do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, para dar essa autorização, tem que comunicar ao Presidente da República. O comando operacional implica capacidade operacional de comando, mas não há nenhum comando operacional no quadro do gabinete, digamos assim, de apoio às funções do Estado-Geral de Segurança Interna. E dou este exemplo para procurar ilustrar o quanto nós temos ainda zonas de ambiguidade no nosso sistema que precisam de ser dilucidadas, seja em que sentido for, mas que essa dilucidação é, a meu ver, uma exigência dos nossos tempos. Finalmente, há outras questões que podem ser de natureza mais doutrinária e, por isso, aparentemente, nunca têm o tempo suficiente para estar na ordem do dia. Estou-me a referir particularmente ao seguinte. Nós temos no nosso ordenamento, por efeito da Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, a definição de uma orientação estratégica para o país que funciona sob a designação do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Eu, olhando para esse documento, que é um documento muito relevante, verifico que muitas das outras matérias de desígnio permanente do país, matérias da própria segurança, da proteção civil, mas ainda noutros domínios como os do ordenamento do território, como os da proteção ambiental, como os da própria educação e da saúde como fatores de coesão da sociedade portuguesa, tudo isso são temas tratados sob o lema Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Eu pergunto-me se verdadeiramente não chegou à altura de nós nos refletirmos se não precisaríamos de um outro conceito, que era um conceito estratégico de segurança nacional, mais abrangente, do qual pudesse derivar um conceito estratégico de defesa nacional, um conceito estratégico de segurança interna, um conceito operativo sobre proteção civil e socorro de emergência, um outro sobre prevenção ambiental e da floresta, e naturalmente indo ao tratamento de questões transversais a todos eles, como são as questões das comunicações, das bases de dados, da proteção de dados e da cibersegurança. Bom, eu quis chamar estes temas à coação apenas com o propósito de ilustrar que uma entidade como o Conselho Superior de Segurança Interna terá sempre muita matéria de reflexão essa que considero ser toda ela da maior importância para uma atualização das nossas posições sobre o Estado de Direito em Portugal e, se me for dado pela Assembleia da República a honra de poder participar desse processo de reflexão, falo-ei com todo o gosto e com todo o empenhamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Jorge Lacão. Da parte do PSD, o PSD tem, relativamente ao Conselho Superior de Segurança Interna, a visão de que, não por acaso, há cerca de uma década, a lei foi alterada relativamente à composição do Conselho, no sentido de passar a integrar no próprio Conselho dois deputados eleitos pela Assembleia da República. Isto porquê? Porque o Conselho tenderia a ser uma entidade um pouco fechada em torno das entidades institucionalmente executivas, de natureza executiva, fosse o Governo, fosse os responsáveis pelas várias áreas das Forças e Serviços de Segurança e também pela Procuradoria-Geral da República e as Forças Militares. E, de facto, o papel dos deputados que passaram a integrar a composição do Conselho Superior de Segurança é um papel de transportar para dentro do próprio Conselho uma visão diferente da visão operacional e da visão executiva que, necessariamente, a esmagadora maioria dos outros membros do próprio Conselho consigo transportam. Nesse sentido, a nossa maneira de ver, a indicação do Sr. Deputado Jorge Lacão faz todo o sentido por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque não é por acaso que a lei diz que são dois deputados, é para serem precisamente um do lado da maioria governamental e outro do lado da oposição, para que a pluralidade de visões e de sensibilidades e de maneira de olhar o problema da segurança possam estar adequadamente também representadas no Conselho Superior. E depois, em segundo lugar, porque, inequivocamente, o Dr. Jorge Lacão tem não apenas um pensamento próprio, como um vasto e profundo conhecimento das matérias que estão e estarão necessariamente sempre em análise sobre a mesa do Conselho nas suas reuniões. E, portanto, pela nossa parte, vemos com muito agrado a indicação do Sr. Deputado Jorge Lacão para fazer essa representação do Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Obviamente só me compete cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Lacão. Com declaração de interesse, eu subscrevo a propositura da sua candidatura e isso desde logo certifica e atesta o reconhecimento, aliás, plasmado nesta curta intervenção, do Sr. Deputado Jorge Lacão de ser, de facto, dos mais qualificados portugueses, ia dizer, dos mais qualificados parlamentares, mas alargava o âmbito para fora também do Parlamento. É, obviamente, um dos mais qualificados portugueses em matéria de segurança interna. Eu posso testemunhar que, por virtude de várias intervenções e de vários trabalhos plasmados em documentos de natureza política, testemunhar precisamente a profundidade e a coerência do seu pensamento e, portanto, subscrevendo também as observações do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, aliás, membro também do Conselho Superior de Segurança Interna, referi que, tendo o lugar sido aberto pela sua vacatura decorrer da renúncia do mandato de deputado, do Sr. Deputado, ex-deputado Alberto Martins, o lugar será obviamente preenchido por alguém que prestigia o Partido Socialista e, sobretudo, prestigia o Parlamento, que é esse o objetivo, e, portanto, desejar as maiores felicidades. A única pergunta que eu estaria tentado a fazer, já não a vou fazer, era se o depoente saberia pronunciar o nome do principal músculo lateral flexor do pescoço, mas antes desta audição tive a confirmação e, portanto, essa única pergunta que me ocorreria não farei e, portanto, desejar, obviamente, ao Sr. Deputado Jorge Lacão as mais felicidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Sr. Deputado Jorge Lacão, da nossa parte, queremos cumprimentá-lo, naturalmente, manifestar apreço pela sua disponibilidade para defender a causa pública neste contexto concreto. Queria agradecer-lhe também a sua reflexão que quis apresentar nesta fase inicial. Para a minha perspectiva estritamente pessoal, se me é permitido, agradecer especialmente a última parte da sua reflexão sobre as questões que se prendem com a atualidade, se quisermos, do conceito conceito estratégico de defesa nacional e, portanto, com a possibilidade disso poder ser eventualmente rearrumado numa perspectiva que valorize outras dimensões que não colocando a questão do conceito estratégico de defesa nacional à cabeça. Mas, pronto, enfim, creio que é uma reflexão que vem sendo feita e que eu acompanho com muito interesse e, portanto, ao ouvi-lo, queria agradecer-lhe essa interpelação para a nossa reflexão crítica sobre esse assunto. Quanto ao mais, naturalmente que da nossa parte, independentemente das convergências e divergências que temos relativamente à dimensão institucional que aqui está em causa, queremos naturalmente apenas manifestar a convicção de que com o seu serviço nesta causa, o mandato de representação da Assembleia da República será certamente coroado de sucesso na perspectiva justamente de uma política de segurança interna que esteja de acordo com os pergaminhos constitucionais da democracia. Quero manifestar-lhe, portanto, essa convicção e desejar que, se for eleito, tenha os maiores sucessos no desempenho do seu mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar naturalmente o Sr. Deputado Jorge Lacão e começar por dizer que, se me permitirem os Srs. Deputados que intervieram antes de mim, fazer das palavras deles as minhas e dizer que, da parte do CDS, natural e obviamente, a indicação do Sr. Deputado Jorge Lacão é mais correta e a mais indicada, passando a repetição, para este lugar. Na verdade, demonstra, tem um vasto e profundo conhecimento de todas estas as matérias. O currículo do Sr. Deputado não podia ser mais adequado, de facto, para a integração deste Conselho Superior. Aliás, falou-nos aqui de algumas questões que são prementes, de facto, e que, designadamente, a agilidade que temos nesta matéria e que é preciso aprofundar, e nós não temos dúvidas de que o contributo do Sr. Deputado será essencial para que no futuro próximo esta visão de conjunto seja mais refletida, seja alargada e mais aprofundada. De facto, precisamos e, na verdade, não podemos ficar à espera do prejuízo para depois repensarmos tudo e, portanto, é bom que assim seja, é bom que aí esteja, é bom que, de facto, consigamos refletir mais profundamente sobre todas estas matérias e não temos dúvida de que o fará com a sapiência com que nos vem brindando e habituando e, portanto, desejar-lhe os maiores sucessos, as maiores felicidades e dizer que da parte do CDS terá todo o nosso acolhimento e apoio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Vice-Presidente Jorge Lacão, Sr. Deputado é indicado pelo Partido Socialista como candidato a membro do Conselho Superior de Segurança Interna e queria dizer-lhe que, com todo o apreço que tenho pelos demais deputados do Partido Socialista, não seria fácil encontrar na presente legislatura alguém que tivesse currículo e a experiência nestas matérias superior à sua para fazer parte deste órgão. E, portanto, vemos a sua escolha pelo Partido Socialista com toda a naturalidade. E até esta audição, eu diria que não difere muito das reuniões normais desta Comissão. O Sr. Deputado é membro desta Comissão, é um dos nossos, e discussões sempre estimulantes consigo sobre matérias de segurança interna é algo que é muito nossa conhecida e, portanto, inclusivamente, eu dispensar-me-ei até de discutir consigo algumas das mais relevantes questões que aqui colocou, fez considerações com que eu concordo e outras com que concordo menos, mas teremos a oportunidade de o fazer na medida em que a sua participação no Conselho Superior de Segurança Interna não implica deixar de ser membro desta Assembleia e particularmente desta Comissão, e certamente que teremos no futuro todas as possibilidades de consigo discutir essas questões que aqui colocou e certamente muitas outras. Eu conheço o Sr. Deputado Jorge Lacão quase há 30 anos, quando eu cheguei aqui a esta Assembleia, com 26 anos, o Sr. Deputado Jorge Lacão já era um deputado com grande notoriedade pública. Quando comecei a participar nos trabalhos desta Comissão, era um dos deputados destacados desta Comissão, isto para aí em 1990. Tive a oportunidade de participar na revisão constitucional de 1997, em grande parte presidida por si. Fiz parte também desta Comissão sob a sua presidência. Tive a oportunidade de participar aqui em muitos interessantíssimos debates consigo sobre as mais diversas matérias, incluindo matérias de segurança interna. Depois, durante alguns anos, decidi deixar-nos para exercer funções governativas, mas eis que está aqui de novo, não propriamente na casa partida, mas na casa da democracia, que desde há muitos anos nunca deixou verdadeiramente de pertencer. E, portanto, o Sr. Deputado Jorge Lacão é o profundo conhecedor destas matérias, é um homem das liberdades, o que é importante conciliar esta vertente da participação nas discussões de segurança interna, nunca perdendo de vista que não se pode sacrificar as liberdades públicas em nome de um suposto, enfim, de um verífico conceito de segurança. São valores que evidentemente têm conciliados e o Sr. Deputado Jorge Lacão tem perfeitamente essa noção. E, portanto, não se me oferece dizer mais nada, a não ser que manifestar a convicção de que a sua contribuição será muito importante para o Conselho Superior de Segurança Interna.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não parece sobrarem muitas questões para esclarecimento, mas eu, evidentemente, não iria dar por concluída esta audição sem lhe devolver de novo a palavra, Sr. Deputado, e juntar-me ao coro que saudou de forma tão efusiva a indicação do seu nome para este cargo.
Obrigado, Sr. Presidente. Se me é permitido, eu sinto-me desvelado e quase que sou tentado mesmo, a registar ao longo de todos estes anos da minha vida parlamentar este raro momento de unanimidade que muito sinceramente agradeço da vossa parte. Unanimidade, naturalmente, respeitando as diferenças de posição que cada partido legitimamente tem sobre todas as matérias em causa. Eu, enquanto vos ouvi, lembrava-me de uma frase atribuída ao Dr. Sá Carneiro, creio, se não estou enganado, quando, a certa altura, dizia dele próprio que era, em primeiro lugar, um patriota, em segundo lugar, um democrata e, em terceiro lugar, um social-democrata, por esta ordem. E eu creio que há, pelas funções que desempenhamos, matérias que apelam muito à nossa noção da importância e da relevância do cargo que desempenhamos. E eu creio, sobretudo, que se esperará de alguém num Conselho Superior de Segurança Interna que seja certamente um patriota, isso não se porá em causa, mas que seja acima de tudo um democrata no sentido que saiba partilhar os seus pontos de vista com os pontos de vista que outros sustentem na procura conjugada daquilo que melhor possa contribuir para concretizar o interesse nacional, que é aquilo que mais revela, mais releva e é aquilo que relevou de todas as vossas palavras. Quero por isso agradecer muito penhoradamente essas palavras que me dirigiram e, juntamente com o Sr. Deputado Marques Guedes, que já integra o Conselho, tudo fazer para que a representação parlamentar, se no meu caso concretizar, esteja de facto à altura do desígnio de um organismo como este, que naturalmente não tem funções executivas, tem funções consultivas, mas nesse quadro o papel do Parlamento pode tornar-se um papel certamente relevante para a produção das opções finais que aí se tomem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, caros colegas.
Muito obrigado, Sr. Candidato. Um segundo. Eu queria informar o seguinte, a audição que estava prevista da Sra. Ministra da Justiça para terça ficou naturalmente prejudicada pelo agendamento da moção de censura. Tentamos de imediato a quarta, mas a quarta-feira não é viável para a Sra. Ministra da Justiça. De maneira que estamos com um problema sério, na medida em que poderá estar em causa ouvi-la ainda no mês de novembro. Vamos fazer todas as diligências para tentar viabilizar esta audição. Muito obrigado.